Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. A razão que me fez não começar pelos anos da infância foi que estas páginas tiveram, ao serem primeiro publicadas, feição política que foram gradualmente perdendo, porque já ao escrevê-las diminuía para mim o interesse, a sedução política. A primeira ideia forra corrompendo minha formação monarchica, depois alargando o assunto, minha formação político-literaria ou literário-política, por último, desenvolvendo-o sempre, minha formação humana, de modo que o livro confinasse com outro, que eu havia escrito antes sobre minha reversão religiosa. É deste livro de caráter mais íntimo, composto em francês há 7 anos, que traduzo este capítulo para explicar a receia feita às minhas primeiras relações com os escravos. O traço todo da vida é para muitos um desenho da criança esquecido pelo homem, e ao qual este terá sempre que se cingir sem o saber. Pela minha parte, acredito não nunca transposto o limite das minhas 4 ou 5 primeiras impressões. Os primeiros 8 anos da vida foram assim, em certo sentido, os de minha formação instintiva ou moral definitiva. Passei esse período inicial, tão remoto e tão presente, em um engenho de Pernambuco, minha província natal. A terra era uma das linhas vastas e pitorescas da zona do Cabo. Nunca se me retira da vista esse pano de fundo da minha primeira existência. A população do pequeno domínio, inteiramente fechado a qualquer ingerência de fora, como todos os outros feu-feus da escravidão, compunha-se de escravos, distribuídos pelos partimentos da senzala, o grande pombal negro ao lado da casa de morada, e de rendeiros, ligados ao proprietário pelo benefício da casa de barro que os agasalhada ou da pequena cultura que ele lhes consentia em suas terras. No centro do pequeno cantão de escravos levantava-se a residência do senhor, olhando para os edifícios da moagem e tendo por trás, em uma ondulação do terreno, a capela sob a invocação de Ismael. Pelo declive do pasto, árvores isoladas abrigavam sob sua umbela impenetrável grupos de gado sonolento. Na planície estendiam-se os canaviais cortados pela alameda tortuosa de antigos engás carregados de musgos e espós que sombreavam de lado a lado o pequeno rio Ipojuca. Era por essa água quase dormente, sobre os seus largos bancos de areia que se embarcava o açúcar para o Recife. Ela alimentava perto da casa um grande viveiro, rondado pelos jacarés, a que os negros davam caça, e nomeado pelas suas pescarias. Mais longe começavam os mangues que chegavam até à costa de Nazaré. Durante o dia, pelos grandes calores, dormia-se a sesta, respirando o aroma, espalhado por toda a parte, das grandes taxas em que cozia o mel. O declinar do sol era deslumbrante, pedaços inteiros da planície transformavam-se em uma poeira d'ouro, a boca da noite, hora das boninas e dos bacuraus, era agradável e balsamica, depois o silêncio dos céus estrelados majestoso e profundo. De todas essas impressões nenhuma morrerá em mim. Os filhos de pescadores se sentirão sempre debaixo, dos pés o roçar das areias da praia e ouvirão o ruído da vaga. Eu, por vezes, acredito tu pés a esparcamada de canas que cercava o engenho e escuto o rangido longínquo dos grandes carros de bois. Emerson quisera que era que a educação da criança comesse 100 anos antes dela nascer. A minha educação religiosa obedeceu certamente a essa regra. Eu sinto a ideia de Deus no mais afastado de mim mesmo, como sinal amante e querido de diversas gerações. Nessa parte a série não foi interrompida. É espíritos que gostam de quebrar todas as suas cadeias, e de preferências que outros tivessem criado para eles, eu, porém, seria incapaz de quebrar inteiramente a menor das correntes que alguma vez me prendeu, o que faz que suporto cativeiros contrários, e menos do que as outras uma que me tivesse sido deixado como herança. Foi na pequena capela de Maçangana que fiquei unido à minha. As impressões que conservo dessa idade mostram bem em que profundezas os nossos primeiros alicerces são lançados. Ruskin escreveu esta variante do pensamento de Cristo sobre a infância. A criança se sustenta muitas vezes entre os seus fracos dedos uma verdade que a idade madura com toda a sua fortaleza não poderia suspender e que só a velhice terá novamente o privilégio de carregar. Eu tive em minhas mãos como brinquedos de menino toda a simbólica do sonho religioso. A cada instante encontro entre minhas reminiscências miniaturas que por sua frescura de provas avanta a la letra devem datar da dessas primeiras estiragens da alma. Pela perfeição dessas imagens inapagáveis pode-se estimar a impressão causada. Assim eu vi a criação de Miguel Angelo na Sistina e a de Rafael nas Loggie, e apesar de toda da minha elefão, não posso dar a nenhuma o relevo imperior primeiro parais o que fizeram passar dias nos meus melhos de um vestigio de antigo mistério popular. Ouvi notas perdidas do Angelus na campanha romana, mas o muezinho intimo, o timbre que sal os meus ouvidos à hora da oração, é o do pequeno sinfino que os escravos escutavam com a cabeça baixa, murmurando louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o millet inalterável que se gravou em mim. Muitas vezes tenho atravessado o oceano, mas se quero lembrar-me dele, tenho sempre diante dos olhos, parada instantaneamente, a primeira vaga que se levantou diante de mim, verde e transparente como um biombo de esmeralda, um dia em que, atravessando por um extenso coqueiral atrás das palhoças dos jangadeiros, me achei à beira da praia e tive a revelação subita, fulminante, da terra líquida e movente. Foi essa onda, fixada na cama mais sensível do meu Kodak infantil, que ficou sendo para mim o eterno clichê do mar. Somente por baixo dela poderia eu escrever. Talassa! Meus moldes de ideias e de sentimentos da aquatam quase todos dessa epoche. As grandes impressões da madureza não têm o condão de me fazer reviver, que tenho o pequeno caderno de 5 a 6 fóis avenas, em que as primeiras hastes da alma apartem tão frufrescas como se tivessem sido cacadas na mesma manhã. O encanto que se encontra nesses idole grosseiros e ingenus da infância não é senão o sentimento de meio de que só eles conservam a nossa primeira sensibilidade apagada. Eles são, por assim dizer, as cordas soltas, mas ainda vibrantes, de um instrumento que não existe mais em nós, do mesmo modo que com a religião e a natureza, assim com os grandes fatos moras em redor de mim. Estive envolvido na campanha da abolição e durante 10 anos procurei extrair de tudo, da historiência religia da vida, um filtro que seduzisse a dinastia, ouvi os escravos em todas as condições imagináveis, mil vezes lê a cabana do pai Tomase, no original da dor vivida e sangrando. No entanto, a escravidão para mim cabe toda em um quadro inesquecido da infância, em uma primeira impressão, que decidiu, estou certo, do emprego ulterior de minha vida. Eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior da casa, quando vejo precipitar-se para mim um jovem negro desconhecido, de cerca de 18 anos, o qual se abraça aos meus pés cupliplicando-me pelo amor de Deus que o fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha das vizinhanças, procurando mudar de senhor, porque o dele, Dizigueme, o castigava e ele tinha fugido com risco de vida. Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição com a qual eu vivera até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava. Nada mostra melhor do que a própria escravidão o poder das primeiras vibrações do sentimento. Ele é tal que a vontade e a reflexão não poderiam mais tarde subtrair-se à sua ação e não encontram verdadeiro prazer senão em se conformar. Assim eu combati a escravidão com todas as minhas forças, repeli ou conda a minha consciência, como a deformação utilitaria da criatura, e na hora em que havia acabar, pensei poder pedir também em minha alforria, dizer o meu nunc dimittis, por ter ouvido a mais bela nova que em meus dias Deus pudesse mandar ao mundo. E no entanto, hoje que ela está extinta, experimento uma singular nostalgia, que muitos espantariam um Garrison ou um John Brown, a saudade do escravo. É que tanto a parte do senhor era inscientemente egoísta, tanto a do escravo é inscientemente generosa. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade, seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do pais. E foi que ele guardou, ela povoou, como se fosse uma religião e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela o suspiro invivequejando ao luar as nossas noites do norte. Quanto a mim, absorvia no leite preto que me amamentou, ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância. Aspirei-a na dedicação de velhos servidares, se me reputavam o herdeiro presuntivo do pequeno domínio de que faziam parte. Entre mim e eles deve ter se dado uma troca contínua de simpatia, de que resultou a terna e reconhecida admiração que vim mais tarde a sentir pelo seu papel. Este pareceu-me, por contraste com o instinto mercenário da nossa epocha, sobrenatural à força de naturalidade humana. E no dia em que a escravidão foi abolida, senti distintamente que um dos mais absolutos desinteresses de que o coração humano se tenha mostrado capaz não encontraria mais as condições que o tornaram possível. Nessa escravidão da infancila, sem pensar um pesar é involuntário. Tal qual o presente em torno de mim. Ela conserva-se em minha recordação como um jugo suave, orgulho exterior do senhor, mas e também orgulho íntimo do escravo, alguma coisa parecida com a dedicação do animal que nunca se altera, porque o fermento da desigualdade não pode penetrar na ela. Também eu receio que essa espécie particular de escravidão tenha existido somente em propriedades muito antigas, administradas durante gerações seguidas com o mesmo espírito de humanidade, e onde uma longa hereditariedade de relações físicas entre o senhor e os escravos tivessem feito de um e outros uma espécie de tribo patriarcal isolada do mundo. Tal aproximação entre situações tão deserante a lei seria impossível nas novas e ricas fazendas do sul, onde o escravo, desconhecido do proprietário, era somente um instrumento de colheita. Os engenhos do norte eram pela maior parte pobres explorações e indústrias, existiam apenas para a conservação do estado do senhor, cuja importância e posição avaliava-se pelo número de seus escravos. Assim também encontrava-se ali com uma aristocracia de maneiras que o tempo apagou, um pudor, um resguardo em questões de lucro, próprio das classes que não traficam. Fiz há pouco menção de minha madrinha, das recordações da infância a que eclipsa todas as outras, e a mais cara de todas é o amor que tive por mim e me criou até os meus 8 anos como seu filho. Sua imagem, ou sua sombra, desenhou-se por tal modo em minha memoria, que eu a poderia fichar se tivesse o menor talento de pintor. Ela era de grande corpulência inválida, caminhando com dificuldade, constantemente assentada, em um largo banco de couro que pespa e pensa em peças da casa, ao lado da janela que deitava para a praça do engenho, e onde ficava a estribaria, o curral, e a pequena casa edificada para o meu mestre, e que me servia de escola. Ela não largava nunca suas roupas de viúva. Meu padrinho Joaquim Aurélio de Carvalho, forra provencido na província pelo seu look e liberalidade, de que ainda hoje se contam diversos ragos. Estou vendo, através de tantos anos, a mobília da entrada, onde ela costumava passar o dia. Nas paredes algumas gravuras coloridas apresentando o episódio Ignês de Castro, entre as gaiolas dos curiosos afamados, pelos quais seu marido costumava dar o preço que lhe pedissem. Ao lado, em um armário envidraçado, as pequenas edições portuguesas dos livros de devoção e das novelas do tempo. Minha madrinha ocupava sempre a cabeceira de uma grande mesa de trabalho, onde jogava cartas. Dava tarefa para a costura e para as rendas a um numeroso pessoal, provava o ponto dos doces, examinava as tisanas para a enfermaria de fronte, distribuía peças de prata a seus afilhados e protegidos, recebia os amigos que vinham todas as semanas atraídos pelos regalos de sua mesa e de sua hospitalidade, sempre rodeada, adorada por toda sua gente, fingindo o ar severo que não enganava a ninguém quando era preciso repreender alguma mucama que deixava a miúdos biros e almofada para chalear no gineceu ou algum morador perdulário que reía demasiado à sua bolsa. Parece que seu maior prazer era trocar uma parte das suas sobras em moedas de ouro que ela guardava sem ninguém o soubesse, senão o seu liberto confidente para me entregar quando eu tivesse idade. Era isso que ela chamava o seu invisível. Por ocasião da morte do servo de sua maior confiança, ela escrevia à minha mãe pela mão de outros. Dou parte à Vossa Excelência e ao meu compadre que morreu o meu Elias, fazendo-me uma falta excessiva aos negócios. De tudo tomou conta, e sempre com aquela bondade e humildade sem parelha, e ficou a minha casa com ele no mesmo pé em que era no tempo do meu marido. Nem só isso falta a mim como a nosso filhinho que tinha um cuidado nele nunca visto. Apesar de eu ter parentes a ele era a quem eu entregava, porque se eu morresse para tomar conta do que eu lhe deixava para entregar a VV. Mas que hei de fazer se esquis? Em outra cacata, mais tarde, a última que possuo, ela volta à morte de Elias. O meu Elias, o qual fez-me uma falta sensível, tanto a mim como ao meu filhinho, porque tinha um cuidado nele maior possível, como pelas festas que ele gosta de acerrear de parreia sempre entregue a ele. Deus me dê vida e saúde até o ver mais crescido para lhe dar alguma coisa invisível. Como dizia o defunto seu compadre, pois só fiava isso do Elias. Apesar de ter ficado Victor, mano dele, que faço também toda a fiança na ele. Ah, querida e abençoada memoria, o tesouro acumulado parcela por parcela não veio a minhas mãos, nem teria podido vir por uma transmissão destituída das formas legais, como talvez tenhas pensado. Mas imaginar-te, durante anos, nessa tarefa gradável aos teus velhos dias de ajuntar para teu afilhado que chamavas teu filho um pecúlio que lhe entregarias quando homem, ou outrem por ti a meu pai, se morresses deixando-me menor, a acompanhar-te em tuas conversas com o teu servo fiel. Nessa preocupação de amor de teus derradeiros anos, será sempre uma sensação tão inexprimivelmente doce que só ela bataria para destruir para mim qualquer amargor da vida. A noite da morte de minha madrinha é a cortatina preta que separa do resto de minha vida a cena de minha infância. Eu não imaginava nada, dormia no meu quarto com a minha velha ama, quando ladainhas entrecortadas de soluços me acordaram e me comunicaram o terror de toda a casa. No corredor moradores, os esbertos, os ajoelhados, rezavam, choravam, lastimavam-se em gritos. Era a consternação mais e sincera que se pudesse ver. Uma cena de naufrágio, todo esse pequeno mundo, tal qual se havia formado durante duas ou três gerações em torno daquele centro, não existia mais depois dela. Seu imo suspiro tinha feito quebrar-se em pedaços. A mudança de senhora era o que havia mais terrível na escravidão, sobretudo se se devia passar do poder nominal de uma velha santa, que não era mais senão enfermeira dos seus escravos, para as mãos de uma família até então estranha. E como para os escravos, para os rendeiros, os empregados, os pobres, toda a gente que ela sustentava, a que fazia distribuição diária de rações, de escocorros de remédios. Eu também tinha que partir de Maçangana, deixado por minha madrinha ou herdeiro, sobrinho e vizinho. A mim ela deixava um outro dos seus engenhos, que estava de fogo morto, isto é, sem escravos para o trabalhar. Ainda hoje vejo chegar, quase no dia seguinte à morte, os carros de bois do novo proprietário. Era minha deposição. Eu tinha 8 anos. Meu pai pouco tempo depois me mandava buscar por um velho amigo, vindo do Rio de Janeiro. Distribui entre a gente da casa tudo que possuía, meu cavalo, os animais que me tinham sido dados, os objetos do meu uso. O menino está mais satisfeito, escrevia a eu a Miango que devia levar-me, depois que eu lhe disse que a sua ama o acompanharia. O que mais me pesava era ter que me separar dos que tinham protegido minha infância, dos que me serviram com a dedicação que tinham por minha madrinha, sobretudo entre eles os escravos que literalmente sonhavam pertencer-me depois dela. Eu bem senti o contragolpe da sua esperança desenganada, no dia em que eles choravam, vendo-me partir espoliado, talvez o pensassem da sua propriedade. Pela primeira vez sentiram eles, sabe, todo o amargo da sua condição e beberam ele ali. Mês e meio depois da morte de minha madrinha, eu deixava assim o meu paraíso perdido, mas pertencendo-lhe para sempre. Foi ali que eu cavei com as minhas pequenas mãos ignorantes esse poço da infância, sim sondável na sua pequenez, que refresca o deserto da vida e faz dele para sempre em certas horas um oásis sedutor. As partes adquiridas do meu ser, o que devia a este ou aquele, hão de dispersar-se em direções diferentes, o que, porém, se me ir diretamente de Deus, o verdadeiro eu saído das suas mãos, este ficará preso ao alto de terra onde repousa ela que me iniciou na vida. Foi graças a ela que o mundo me recebeu com um sorriso de tal doçura que todas as lágrimas imagináveis não mo fariam esquecer. Maçangana ficou sendo a sede do meu oráculo íntimo. Para indempeirir-me entre-me, sendo preciso, para resgatar-me, a voz, o fremito sagrado, viria sempre de lá. Mozonia solvi tudo exceto o amor que ela liga definitivamente. Tornei a visitar 12 anos depois a cacapelinha diz... Mateus, onde minha madrinha, Dona Ana Rosa Falcão de Carvalho, jaz na parede ao lado do altar. E pela pequena sacristia abandonada penetrei no cercado onde eram enterrados os escravos. Cruzes, que talvez não existam mais, sobre montes de pedra escondidas pelas ortigas, era tudo quase que restava da opulenta fabrica, como se chamava o quadro da escravatura. Embaixo, na planície, brilhavam como outrora as manchas verdes dos grandes canavieis. Mas a usina agora fumegava e assobiava com um vapor agudo, anunciando uma vida nova. a Almanjar desaparecera no passado. O trabalho livre tinha tomado lugar em grande parte do trabalho escravo. O engenho apresentava do lado do porto o aspecto de uma colônia, da casa velha não ficara vestígio. O sacrifício dos pobres negros que haviam incorporado as suas vidas ao futuro daquela propriedade, não existia mais talvez senão na minha lembrança. Debaixo dos meus pés estava tudo o que restava deles. Defronte dos columbaria onde dormiam na estreita capela aqueles que eles haviam amado e livremente servido. Sozinho ali, invoquei todas as minhas reminiscências, chamei-os a muitos pelos nomes, aspirei no acarregado de aromas agrestes. Que entretem a vegetação sobre suavas cós, o sopro que lhes dilatava o coração e lhes inspirava a sua alegria perpétua. Foi assim que o problema moral da escravidão se desenhou pela primeira vez aos meus olhos em sua nitidez perfeita e com sua solução obrigatória. Não só esses escravos não se tinham queixado de sua senhora, como a tinham até o fim abençoado. A gratidão estava do lado de quem dava. Eles morreram acreditando-se os devedores. Seu carinho não teria deixado germinar a mais leve suspeita de que o senhor pudesse ter uma obrigação para com eles, que lhe pertenciam. Deus conservara ali o coração do escravo, como o do animal fiel, longe do divino corpo do que o pudesse revoltar contra a sua dedicação. Esse perdão espontâneo de devior pelos escravos figurou-se-me a amnistia para os tia parreses e que cresceram pela ela a escravidão, o meio de escaparem a um dos piores talhões da história. Os santos pretos seriam eles os intercessores pela nossa infeliz terra, que regaram com seu sangue, mas abençoaram com seu amor. Eram essas as ideias que me vinham entre aqueles túmulos, para mim, todos eles, sagrados. E então ali mesmo, aos 20 anos, formei a resolução de votar a minha vida, se assim me fosse dado, ao serviço da raça generosa, entre todas que eu dizia que a desigualdade da sua conduta enternecia em vez de azedar, e que por sua doçura no sofrimento emprestava até a opressão de que era vítima um reflexo de bondade.